Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista assistente do Dr. Norberto Kepp, presidente da Sociedade de Psicanálise Integral e que também é principalmente conhecida pela Escola de Pensamento da Trilogia Analítica. É uma ciência que unificou os campos da teologia, filosofia e ciência. Todos os nossos livros, cursos, psicoterapia têm uma abordagem holística, né? Uma abordagem integral do ser humano, tanto no seu aspecto somático, psíquico e espiritual, que é a mesma coisa, né? Kepp não separa a vida psíquica da espiritual, como muitos fazem. Ele vê a vida psíquica do ser humano mergulhada na transcendência. E justamente por essa recusa, esse desinteresse, até uma oposição que o ser humano faz à sua própria espiritualidade, então ele adoece. Interessante, né? Que a pessoa acredita assim que espiritualidade é uma coisa que a pessoa pode ter ou não ter. Ela pode ser espiritualizada ou não. Ela pode, que isso é uma questão de escolha, um apoio mais para a pessoa, talvez alguns que se sentem precisando de um apoio, então vão a uma igreja, mas isso seria um suplemento, vamos dizer. E não que a espiritualidade é a nossa essência principal, que a gente poderia dizer que é quanto. Kepp às vezes menciona, né? Nós somos 70% espírito, que é corporificado, que é manifesto também materialmente. Então, se você recusa essa vivência, essa realidade espiritual, você está se matando, está se anulando, aniquilando, destruindo. E por isso que vem todas as doenças físicas, as doenças psíquicas, as doenças sociais. Então, Kepp fala, né, nos seus livros, que a humanidade é doente porque não sabe que rejeita o bem. Então, a pessoa não sabe que está bancando o demônio na vida, né? Rejeitando a Deus. Mas é isso que cada um está fazendo neste planeta. E essa consciência que Kepp traz na sua ciência. Dr. Kepp.
Eu gostaria de falar o seguinte, né? O Freud, ele, ninguém pode negar que ele é um dos grandes gênios que a humanidade teve quando ele percebeu, ele sendo médico e neurologista, quando ele percebeu então que haveria um elemento fora do físico para explicar as doenças físicas. Então, ele, quando lançou as ideias dele em Viena, ele praticamente não foi aceito. Então, foi a sociedade dele, né, o grupo dele, que era constituído mais por judeus, né, que tinham, assim, vamos dizer, um nível melhor de conhecimentos, que deu força. E também, quando ele foi para os Estados Unidos, o americano fez muita promoção do trabalho dele. Então, o que é interessante nele é que ele caracterizou o ser humano em três níveis, né? Além do ego, né? O ego é o eu, quando a pessoa tem consciência. O superego, que ele classificou como a censura ao eu, a pessoa que quer viver rigidamente segundo todas as leis que tem no mundo, as orientações todas certas ou principalmente erradas, né? E o mais importante, o chamado id. Id, então, é a parte inferior do ser humano. A gente pode dizer é a parte do instinto. Então, verificando por que é que a pessoa fica neurótica, por que é que a pessoa cai na doença mental, porque que ela cai também nas doenças físicas, é porque ela não consegue viver nem o ego, né? O eu, e nem o superego, que é um ego, que é um eu muito assim, rígido, né? Até chega na transcendentalidade, né? Na espiritualidade. A pessoa vive no id. Então, quando a gente vê, a gente pode dar os exemplos, né? A gente vê na sociedade quantas pessoas que são delinquentes, né? Por exemplo, na questão do roubo, não vive sem roubar, não consegue trabalhar, são criminosos, né? Delinquentes, são pessoas que vivem fumando, que vivem nas drogas, são pessoas que vivem no nível inferior, que não progridem. Um exemplo muito típico é o indivíduo que ele gasta mais do que ganha, né? Ele não consegue, vamos dizer, ter equilíbrio entre o que ele tem e o que ele gasta. Então, ele faz dívidas assim que não pode pagar. Então, ou então, não trabalha. Então, comparando, né, a vida instintiva, a gente pode dizer que o animal é assim. Se o animal tem comida, recebe comida do dono, cachorro, gato, animais domésticos, eles sobrevivem. Se eles não recebem a comida, não recebem a casa, não recebem os meios para sobreviver dos outros, né? Das pessoas, principalmente, o animal vai definhando, né? E chega mesmo a perecer. Então, o ser humano que não quer viver às custas dele, o ser humano que vive na dependência, por exemplo, ele não se preocupa com a vida dele, com o que ele ganha, com o que ele gasta, ele não se preocupa com o futuro, ele não se preocupa, e quando ele tem família, em cuidar da família, em dar os meios, né, para a família sobreviver. Então, ele vive como animal. Então, a gente pode dizer, né, o que é o ser humano doente, né? Doente mental e também fisicamente. É o indivíduo doente animalizado. É aquele que não se preocupa, não tem cabeça para ver uma vida diferente do que aquela que ele vive como animal. Então, é como animal. Se der comida, ele sobrevive. Se der dinheiro para ele, ele sobrevive. Se der casa, então, esse pessoal que vive pelas ruas, né? Vive dormindo nas ruas, que pedem esmola o tempo todo e não têm meios para sobreviver sozinhos, são animais. É um animal que, deixando na rua, ele fica na rua. Se não cuida, não leva para casa o cachorro, o gato, não cuida, ele fica na rua até morrer. Então, mas eu estou dizendo isso no campo, assim, social, né? As pessoas que têm uma vida social aparentemente normal. A gente vê, por exemplo, o número de pessoas que hoje morrem, né, assassinadas. Agora, se você pergunta para um assassino, você matou, né, fulano de tal, ele diz, não, não, não. Por quê? Porque a vida dele é uma vida animal. O animal mata o outro. E claro, né, não tem consciência, não tem arrependimento, não tem censura suficiente. É como um animal tendo que matar outro para sobreviver, né? os animais selvagens, principalmente, né? Os que estão nas florestas. E a gente vê esses filmes, né, feitos na África, né? Que leões, tigres e toda espécie de animal só sobrevive quando ataca o outro para comer a carne do outro para poder sobreviver. E quando, vamos dizer, não tem mais comida, ele fica o tempo todo parado. Então, o ser humano que não consegue sobreviver, ele é como animal. Ele fica parado o tempo todo. Se der meios para ele sobreviver, casa, comida, roupa, né? Ele não sobrevive. Então, a gente pode dizer que a doença mental é a doença do animal, que o ser humano não quer sair do nível animal.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Leia o mais novo livro do psicanalista Norberto Kerpi, Psicoterapia e Exorcismo, uma obra imprescindível, que traz a descoberta científica que une as doenças mentais, físicas e sociais à possessão, abrindo caminho para todos os conhecimentos escondidos sobre a existência humana. A humanidade está prestes a resolver seu maior problema: livrar-se pela conscientização do poder espiritual maligno que inundou nosso planeta desde o século XX. Adquira já o seu exemplar. Ligue 11 3032 3616 ou acesse www.livrariaproton.com.br.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
Agora eu posso dizer alguns problemas assim fundamentais, se der tempo ainda. Por exemplo, qual é o maior problema da medicina? Por causa dessa maneira instintiva de viver. Então, a pessoa que estuda para ser médica, né? A pessoa que trabalha como médica, ou ela estuda o tempo todo para quê, né? Para saber qual remédio que ela vai usar para curar o próximo. Tirando casos, né, de pronto-socorro, de ortopedia, de cirurgia, coisas urgentes. Então, a pessoa estuda medicina para saber qual remédio que vai ser receitado para ele pensa, né, curar. Então notem, né, que eu falo isso muitas vezes, que a pessoa estuda medicina para ser vendedora de remédio, né? Que, aliás, a indústria farmacêutica dá dinheiro, dá meios, né, para haver faculdade de medicina, para pegar os jovens, né, que são idealistas, tudo, e fazer com que eles sejam vendedores, né, dos seus remédios. Então, esse é o maior problema da medicina. E quais são os mais prejudicados com esse problema? Claro, né, são os próprios médicos. Mas a gente pode dizer também o seguinte, né? O maior problema social que nós enfrentamos no mundo todo, né, que o povo tem que enfrentar. Qual é o maior problema social que existe? É o problema do poder. Porque todo indivíduo que galga o poder, ele acha que ele vai conseguir um tesouro na vida, que ele vai ser sustentado, e vai mesmo, né? Sustentado pelo povo, que ele vai fazer as leis, principalmente a parte da legal, né? Que ele faz as leis assim para obrigar o povo a sustentá-lo, e às vezes eles roubam, né? Entram na gatunagem, como a gente vê atualmente, e ganham milhões assim, de um modo ilegal, ilícito, né? Achando que está certo, que o povo tem que dar tudo o que pode para o bem deles, e não que o indivíduo que entra na questão política é para servir o povo, para ficar sujeito ao que o povo precisa, e não como animal, né? Só se aproveitando do poder para ganhar bem, para ter uma vida instintiva superior. Então, na psicanálise, por exemplo, o grande problema que nós temos é que toda pessoa acha que ela é infeliz, que ela sofre, que ela tem problema por causa dos outros. Ela acredita, né? Ela tem até certeza que são os outros que trazem problemas. Então, é muito difícil fazer com que o ser humano perceba que o problema está dentro dela. O problema de cada um está dentro dele. A pessoa sofre por causa dela mesma, do interior dela. E ninguém quer ver no interior o que existe. E o que existe, né? Existe arrogância, existe ódio, né? Existe inveja, avareza. Existem os males, né? Que geralmente o cristianismo tem abordado desde sempre, né? Para mostrar que o mal é a pessoa que causa, e não que o mal veio de fora, como o Cristo, né, ensinou. Mas pelo egoísmo, egocentrismo, a pessoa acha, né, que, em geral, que ele é vítima, né? Então os filhos são inimigos dos pais em geral, porque acha que os pais é que não dão a felicidade. Mais tarde, os professores, então, atacam, né, os professores, as escolas, atacam as pessoas que têm um tipo de nível superior, né? Atacam aqueles que fazem bem. Então, a gente pode dizer que fazer o bem é um perigo, né? Porque aí levanta a inveja, a raiva, né? Levanta a identificação invertida. A pessoa coloca no indivíduo que faz o bem o mal que tem. E o bem que as pessoas que fazem o bem têm, colocam nela, fazem uma inversão. Então é por isso que toda a humanidade navega de um modo errado. E navega para quê, né? Para o final, que pode acontecer um dia se não houver assim consciência dessa questão. Vocês estão de acordo?
Doutor Kepi, o senhor fala aqui no livro Socioterapia e Exorcismo que o ser humano adoece o corpo para fugir da consciência da verdadeira doença. Então, aí a gente nota, né, como o senhor diz, nós estudamos 6 anos de medicina, depois mais 4 ou 5 de uma especialização, e a gente só aprende como tratar a doença orgânica, achando ainda que a origem está nos órgãos. Então, eu tinha uma cliente que ela está com anemia e os médicos não sabem a causa. Ela tem alguns miomas no útero, mas eles verificaram que não é o problema dos miomas que está causando anemia, mas deram a ideia para ela de fazer a cirurgia, mesmo assim, para ver se isso resolve, né? Então, ela tem uma consciência já da origem psicossomática e ela própria questiona, né? Como que eu vou tirar miomas se eles não são a causa, né? E depois o que vai acontecer? Eu preciso ver espiritualmente, psiquicamente, por que que eu adoeci.
Doutora, então esses protocolos médicos, eles viraram dogma, né?
Viraram.
Eles são dogmas. A pessoa, ela... E o pior é que é um dogma inquisitorial medieval, porque se a pessoa não segue aquele dogma, ela é horrivelmente punida, ela é processada, ela é penalizada, ela vê o diploma dela sendo cassado. Então, a instituição médica se tornou uma inquisição medieval muito perigosa, porque ela trata diretamente com a saúde, a vida e a morte dos seres humanos. Então, a gente assiste, né? A gente tem a doutora Selma, que está aqui, a doutora Heloísa também, o próprio Ortiz, que já escreveu um livro muito bacana sobre a decadência da medicina, escreveu com o psicanalista José Kasseb. Todos que estão aqui, o Marco, que também é psicanalista e atendeu clientes na Finlândia, lá na Finlândia não é diferente, né, Marco?
Mesma coisa, como eu já falei nesse programa alguma vez antes, que um médico muito famoso na Finlândia publicou um livro chamado Vida Sem Remédios. Então, a própria comunidade dos médicos atacou e continua atacando ele publicamente e tiraram o livro dele da venda.
Então, lembra que na época da Idade Média era a igreja, né, que exercia essa função inquisitorial e que foi profundamente rechaçado por todos os segmentos da sociedade, inclusive pela igreja. A gente assiste a medicina ainda hoje como uma vaca sagrada. Ninguém pode mexer com a medicina. E causem o que causarem, as mortes, as doenças, as sequelas comprovadas, os efeitos colaterais comprovados, enorme quantidade de pessoas que se encharcam de remédios, gastam uma fábula e não se cura, pelo contrário, agravam-se os problemas, né? E sabe, doutora Selma, eu estou atendendo uma cliente agora que me lembra o caso que a senhora teve de uma paciente, né? Ambas tiveram o câncer. Houve uma remissão do câncer de ambas, e uma do estômago, né, no seu caso, a minha agora um câncer de mama. Ambas fizeram a biópsia, tudo, câncer negativado, exame negativado, né? Porém, o protocolo exige a retirada do órgão. Então, ela, e ainda seguido de uma série de quimioterapia ou de radioterapia. Então, a pessoa fica depauperada com essas medicações. Ela sabe que ela já está curada. Ela poderia ter um seguimento. Ela poderia ter um seguimento médico. Porém, os protocolos que visam, todos sabem, a questão econômica, exigem que a pessoa siga aquele caminho, sob pena dela se ver sozinha, perdida, no meio da sociedade e ainda correndo o risco de um dia não ser atendida por outros médicos porque não obedeceu os protocolos anteriormente.
Eu acho que isso tem relação com o fato de a profissão médica ser a segunda que mais suicídio comete, né? Então, acho que tem aí uma questão de censura à consciência e a culpa que os médicos têm pela questão ética, né? Do mal que fazemos muitas vezes com esses tratamentos.
Para conhecer mais sobre a ciência trilógica, especialmente os nossos cursos de pós-graduação, livres, as oficinas terapêuticas, as palestras, inclusive os cursos de línguas do Centro de Línguas Millennium, você pode acessar o nosso portal www.keppacheco.edu.br. Cap com dois P's, Pacheco, tudo junto, cappacheco.edu.br. Ou então acessar o nosso telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16. 30 32 36 16. O aforismo da semana é do livro Escravidão e Liberdade, do Dr. Cap. O bem É um processo de ida e volta da bondade que se faz. Até o próximo programa.